Bom, agora mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à sua Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao Grupo de Trabalho das Audiências. A entidade que vamos receber hoje é a ANTRAL, a Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, e o assunto que nos colocam é a situação do setor, sendo que os membros da delegação que eu tenho aqui de indicação estarem presentes é o seu Presidente, Sr. Florêncio Plácido de Almeida, o Sr. José Monteiro, Vice-Presidente, o Sr. Armando Lopes, o Sr. Manuel da Silva, o Sr. José Domingos e o Secretário-Geral, Dr. João Chaves. Dar apenas nota de que esta reunião é gravada para efeitos de memória futura e acompanhamento dos senhores deputados sobre estas matérias. A metodologia de trabalho que vos iria propor era que dispusessem de 10 minutos iniciais para apresentar aquilo que vos traz. Cada um dos senhores deputados que queiram usar a palavra se farão durante 5 minutos para exporem as questões ou as reflexões que entendam relevantes e dar-vos-íamos então mais 10 minutos finais para as respostas. Sendo que toda e qualquer documentação que entendam relevante sobre estas matérias ou que já nos tenham feito chegar ou que nos queiram fazer chegar no futuro são sempre bem-vindas porque naturalmente alimentam a ação parlamentar e ajudam a cada um dos grupos parlamentares possam conhecer melhor aquilo que são também as vossas pretensões. Pedi apenas para se poder ir identificando para efeitos da gravação à medida que usassem da palavra. E, portanto, mais uma vez bem-vindos e dava-vos a palavra desde já.
Florêncio Plácido Almeida, Presidente da ANTRAL. Nós também temos que agradecer à Comissão em nos ter convidado para esta reunião. De qualquer forma, nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, qual é o assunto que nos traz aqui. Nós temos muitos assuntos a tratar, naturalmente, em relação a situações legislativas, mas, concretamente, fomos convocados para esta reunião sem termos acesso ao assunto que vínhamos aqui analisar.
Bom, muito sucintamente, a informação que eu tenho aqui é que teriam requisitado uma audiência à senhora Presidente da Assembleia sobre a situação do setor, sendo certo que, naturalmente, esse pedido de audiência foi remetido para esta Comissão e para este Grupo de Trabalho, que faz este trabalho institucional de receber o setor e todas as solicitações que caiam sob a alçada da 6ª Comissão. E, portanto, estão plenamente à vontade para expor aquilo que entendam de relevante sobre este pedido de audiência que, segundo julgo saber, tem um conjunto de razões que está aqui transcrito, peço perdão, está aqui transcrito na vossa comunicação.
Exatamente. Nós entregámos efetivamente, não sabíamos que era os assuntos que apresentámos aqui para a senhora Presidente da Assembleia da República, como também um memorando que entregámos ao Sr. Primeiro-Ministro há cerca de duas semanas, e os assuntos, naturalmente, que é o transporte de doentes, é tarifas, é formação e legislação laboral. Penso que são estes assuntos que nós teríamos aqui alguma coisa para apresentar. Em relação ao transporte de doentes, naturalmente que nós estamos preocupados, porque sabemos que os industriais, principalmente os do interior, estão já parados porque não têm qualquer tipo de serviço, porque 90% do serviço que eles efetuavam era com o transporte dos doentes não acamados, não urgentes. Como a portaria 142A e a 142B/2002 foi suspenso durante 3 anos, os nossos industriais estão a receber informação da parte das regiões de saúde a dizer que os transportes acabaram e, por conseguinte, passaram todos para os bombeiros e para as empresas de ambulâncias particulares. Nós, naturalmente, não poderemos aceitar que esta situação se prolongue por muito tempo, porque nós pagamos os nossos impostos, estamos licenciados para o transporte das pessoas. Naturalmente, nós não queremos transportar os doentes urgentes, queremos transportar aqueles que nos competem. E quando, por outro lado, os bombeiros, neste momento, também fazem transporte de crianças, fazendo contratos com câmaras municipais, acho que isto não é aceitável de maneira num país que nos consideramos um país democrático e de concorrência. Nós temos alvarás, somos obrigados a certificar-nos para o transporte de crianças e os bombeiros, não tendo alvará, fazem esse tipo de transportes. Eu acho que as leis do nosso país devem ser cumpridas por todos, todas as pessoas, naturalmente, que exercem as suas atividades no país, que é aquilo que não está a acontecer, infelizmente, com os bombeiros. Nós compreendemos que o Governo terá que financiar os bombeiros. Agora, não pode é financiar os bombeiros à custa de lesar os interesses de outros que pagam os seus impostos e que estão licenciados no país. Isso é que nós pretendemos, é que isto realmente seja alterado o mais urgentemente possível, porque a nossa indústria está praticamente parada e, naturalmente, que há muitas zonas do país onde nós também prestamos um serviço social, porque de noite, quando há uma doença, à porta de onde se vai bater, há a porta do motorista de táxi para fazer este tipo de transporte, porque normalmente os bombeiros não estão lá. Bom dia. Em relação às tarifas, como todos nós sabemos, o gasóleo tem aumentado substancialmente nos últimos tempos e nós desde 2010 que não temos qualquer aumento, quando os transportes coletivos já foram aumentados 4 vezes. Ora, o problema que os transportes coletivos têm são precisamente os mesmos que nós temos. As viaturas consomem gasóleo, é o segundo item de custos de exploração da nossa indústria e nós não poderemos continuar por muito mais tempo com esta situação. Já negociámos com a Direção-Geral da empresa, sabemos que está para o seu Secretário de Estado da Economia assinar, o que é verdade é que já está lá há 3 semanas e as tarifas nunca mais saem. Por outro lado, já tivemos que fazer uma verificação periódica dos taxímetros este ano, que é obrigatória até 31 de dezembro, que se gasta dinheiro e, como todos nós sabemos, no princípio do ano teremos que selar, porque os taxímetros terão que levar um novo programa em virtude de terem acabado os 4 feriados. Por conseguinte, eles terão que ser retirados da programação dos taxímetros e isto tem custos elevados, como todos nós sabemos, e por conseguinte nós gostaríamos que esta situação também fosse resolvida o mais rapidamente possível, o que não tem acontecido, infelizmente, nos últimos tempos. Em relação ao 253/98, de 19 de agosto, nós sabemos que já houve aqui da parte da Comissão da Economia a aprovação das alterações a esta legislação, parece que até por unanimidade. Não sabemos, naturalmente, se ela foi aprovada conforme, enfim, as nossas opiniões e aquilo que nós contribuímos para que a legislação saísse o mais perfeita possível, porque nós sabemos que esta legislação, este pacote legislativo que foi publicado em 1998, quanto a nós, foi muito mal feito, muito mal elaborado. Aliás, estamos há anos a reivindicar que 251, por exemplo, também fosse alterado e até hoje essas alterações não saíram. E quando nós, neste momento, sabemos que o país se debate com um desemprego elevadíssimo e quando nós temos falta de mão de obra nesta indústria para trabalhar, eu acho que não se justifica que esta lei se tenha prolongado por tanto tempo. Os custos são elevadíssimos, não há qualquer subsídio e as pessoas que estão no desemprego e querem trabalhar, naturalmente, se eles já não têm dinheiro para comer, também não vão ter dinheiro para virem frequentar cursos, para vir conduzir um táxi e ganhar um ordenado de 505 €, que é aquilo que a indústria paga por conseguir. Isto é um problema gravíssimo que também está a passar na nossa indústria, que nós gostaríamos, me parece, está no bom caminho, segundo as informações que temos. Em relação à legislação laboral, temos o problema do librete, do controle das horas de condução. Como sabemos, a diretriz comunitária isentou os carros até 9 lugares dessa obrigatoriedade. O decreto-lei publicado em Portugal também isentou os carros até 9 lugares. Depois sai a portaria 983, ao arrepio de toda a gente, o IMTT não foi ouvido, o ACT também não foi ouvido, segundo as informações que nos dão, nós também não fomos ouvidos e o que é verdade é que o ACT entende que isto também se aplica aos táxis. Começaram-se a aplicar coimas em Lisboa de 9 mil €. Aliás, eu penso que uma coima desta natureza é mais grave do que matar uma pessoa, mas enfim, é aquilo que temos. 9 mil € que chegaram aqui a aplicar. Como nós contestámos tudo e em todos os tribunais, de norte a sul do país, não houve nenhum industrial que ainda fosse condenado até hoje, são todos absolvidos, porque os próprios juízes entendem que esta legislação não se aplica aos táxis, continua-se a fixar coimas. Ultimamente, há cerca de um mês, eu aqui a mais secretário-geral, temos ficado testemunhas em todos estes processos, fomos assinar mais 19 processos ao ACTA 5 de outubro, e o Sr. Doutor informou-nos que não iriam aplicar mais coimas destes montantes, porque também entendem que não se aplica aos taxas, mas, por outro lado, iam aplicar coimas de 153 euros. Ora, isto é uma aberração. Ou aplica-se ou não se aplica aos taxas. Não se aplica, não se deve aplicar coima nenhuma. Se aplica, há que cumprir a lei, e a lei diz que a coima mínima são 2.040 euros. Ou seja, nós entendemos é que isto da parte do ACT é uma prepotência para nos obrigar a pagar os 153 euros, porque se eu quiser ir para o tribunal, as custas mínimas são 102 euros, de forma que ou pagar a um advogado, que neste caso não paga porque a associação disponibiliza assistência jurídica gratuita, ou pagar os 102 euros e ficar com o assunto resolvido. Eu acho que estas coisas terão que ter uma clarificação da parte do Governo, de uma vez por todas. Aliás, houve três grupos de trabalho que foram constituídos através do despacho 27.225 de 98, em que foram criados três grupos de trabalho 2008, para elaborarmos, enfim, esta legislação desses três assuntos que nos traz aqui, exceto as tarifas. Os trabalhos foram aprovados por unanimidade e até hoje continuamos neste impasse e nada se fez e nada se continua a fazer. E nós, naturalmente, gostaríamos que estes assuntos fossem resolvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Viegas.
Muito obrigado, Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da ANTRAL. Tivemos a oportunidade também já de audiências no âmbito do grupo parlamentar do CDS. Portanto, é sempre um gosto recebê-los. Muitas das matérias que aqui nos trazem, também tivemos a oportunidade de nessa altura, de falar sobre elas. Em relação às mesmas, o primeiro aspecto que mencionaram foi a questão do transporte de doentes. Neste caso, ultrapassa aqui um bocadinho a Comissão de Economia, no sentido que é mais a Comissão de Saúde que está a par e que trata desta matéria. De qualquer forma, não deixarei de, juntamente com os deputados do grupo parlamentar do CDS, que fazem parte desta comissão, de também transmitir aquilo que é a preocupação do setor. Percebendo perfeitamente o aspecto relevante que o transporte de doentes tem, nomeadamente em algumas zonas do território. E, portanto, assume uma maior importância em determinadas zonas do território que não propriamente noutras e que foram aqui mencionadas. E, portanto, da minha parte é o que eu irei fazer, e, portanto, junto dos deputados da Comissão de Saúde, também para perceber efetivamente aquilo que está a ser preparado. Em relação à questão das tarifas, aqui a indicação que davam era que seja marcado o início das negociações em relação a estas tarifas. Aqui a pergunta que colocaria é se já está marcada ou não este início das negociações, se tiveram por parte de Secretário de Estado alguma indicação sobre se está prevista uma reunião neste sentido ou não. E, portanto, gostaria de saber em relação a esta matéria. No que diz respeito à formação, que era também um dos aspectos que estava mencionado na vossa carta, eu penso que ela, de certa forma, este é um dos aspectos que penso que fica resolvido com a proposta de lei 83. E, portanto, ela, no essencial, o que eu posso verificar é que ainda não tiveram acesso ao documento final. Posso dizer que, em relação àquilo que foi a proposta, não houve alteração significativa, a não ser num ponto que se prende com o valor que os taxistas devem ter para efetuar os trocos, portanto, a questão dos 20 euros, e que estava também um parágrafo, não era um parágrafo, era depois uma nota em relação a utilização de outros meios de pagamento. E, portanto, esse foi, foi eliminada essa, essa situação. Portanto, em relação a tudo o resto, não houve alteração àquilo que, consta da, que constava da proposta de lei. Portanto, foi aprovada nesta comissão há sensivelmente uma semana. Portanto, só para dar esta informação, não, não há alteração. Esta, esta proposta de lei, como sabem, vinha no sentido de um novo regime de formação e certificação dos motoristas de táxi. Portanto, a indicação que temos é que fizeram parte também do grupo de trabalho que elaborou esta, esta proposta de lei, presumo que esteja de acordo e que concordam com o teor da mesma. E, portanto, aqui só este esclarecimento. Já agora, em relação a esta questão que foi alterada, não tivemos a oportunidade de, antes da, da aprovação, de confirmar, mas se isto traz algum problema significativo aos, aos, aos taxistas, esta questão. Só para um, um esclarecimento, que é sempre importante. Em relação à última questão que colocaram, esta do, no que se refere ao horário de trabalho, vamos também fazer a pergunta, porque isto aqui, efetivamente, do que se trata é a publicação de uma portaria que já, já aprovada. Portanto, e neste sentido, vamos, da parte do, do grupo parlamentar do CDS, colocar também a questão de para quando a publicação da portaria. É o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Fernando Jesus.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Representante da Andral. As minhas desculpas pelo atraso que cheguei, que tive aqui, porque não era para ser eu estar aqui hoje, um colega que está noutra comissão e pedir uma, a um pouco à última da hora para o substituir. De forma que não tive a oportunidade de, por exemplo, ouvir as vossas preocupações relativamente aos transportes de doentes, e por isso não, não fico com a informação completa, mas se depois quiserem abordar novamente a questão, será sempre útil. De resto, ouvi o resto das preocupações, a partir daí consegui apanhar o essencial daquilo que são as vossas preocupações, do Decreto-Lei 293-98, que foi mal elaborado, que está com custos elevados, um setor que também enfrenta o desemprego. Também a questão da portaria que tem a ver com a legislação laboral. Não especificaram muito, mas percebi que traz custos e coimas que não se aplicam, não se deviam aplicar aos táxis, foi o que percebi. Registrei isto para vermos o que é que podemos, enfim, melhorar e propor no sentido, junto do Governo, a ver se é possível também acompanhar e melhorar esta situação. Falou que também num despacho de uns grupos de trabalho de 2008, creio que foi, 2008, cujos relatórios teriam sido aprovados por unanimidade, mas que nada se passou daí para cá. Vamos tentar saber o que é que se passou, porque é que ficamos nesse impasse, porque quando os grupos de trabalho elaboram, são criados e depois elaboram relatórios que até são aprovados por, enfim, não direi que pelo Governo, mas pelo grupo de trabalho, certamente, que quando se referem que foram aprovados pelos próprios grupos de trabalho, como é isso que quer dizer. O Governo, claro que tem palavra sempre depois disso, mas, mesmo assim, é uma recomendação, ou são recomendações, que os governos habitualmente levam em consideração, pelo menos em parte. Também falaram na portaria, a proposta da Lei 83, que foi aprovada, não é verdade? Está aprovada, e que também visa, de alguma forma, transpor para o direito jurídico português uma diretiva de serviços, não é? Mas, enfim, é isso, não é? É um bocado isso. Bom, eu acho que estas preocupações são pertinentes. O PS registra-se com preocupação também. E vamos averiguar e ver que, em que medida é possível, melhorar e ir de encontro daquilo que são as vossas preocupações, que também são nossas, são do país, por isso isto aqui não estamos aqui numa postura partidária. No pior sentido, estamos aqui para ajudar e, se for possível ajudar, podem contar connosco. Muito obrigado.
se me permitem agora também usar um pouco de tempo em nome do Partido Social Democrata, como já aqui foi dito, apresentaram-nos aqui um conjunto de problemas que têm a ver com áreas diversas da governação, que vai desde o transporte de doentes, passa pelo transporte de crianças, pelos bombeiros, até à proposta de lei 83, que foi votada na especialidade em comissão há uma semana e meia e que já teve a sua votação final global nesta casa. Mais do que as questões que já foram de forma pertinente colocadas pelos meus colegas, eu queria saber, sobretudo, uma vez que estamos a falar de áreas diferentes da governação, qual tem sido a vossa articulação com o Governo de forma a tentar perceber o alcance das vossas propostas, de forma a tentar perceber até que ponto é que tem tido acolhimento e não tendo qual a justificação para tal, e de que forma é que tem sistematizado essas mesmas propostas, porque nós vemos no pedido que nos foi enviado para esta audiência que havia um conjunto de problemas elencados, mas queríamos tentar perceber se houve um outro documento um pouco mais extenso que possa ter sido feito chegar ao Governo e que nos possa ser feito chegar também a esta Casa, porque naturalmente esta Comissão tem interesse, e transversalmente todos os grupos parlamentares, de obter toda a informação em relação às temáticas em questão, porque não queremos que a ação parlamentar e os processos legislativos sejam mancos de informação, porque somente a informação completa pode permitir uma análise mais séria, mais estruturada, mais consistente e de forma a assegurar que se sintam mais representados no momento das decisões, porque tiveram parte nos processos. Sendo certo que isto não equivale a terem acolhimento de todas as vossas propostas, mas que se sintam envolvidos no processo. Pensamos que deve ser um procedimento fundamental nesta mesma construção destes processos legislativos. E era sobretudo esta a pergunta que deixava, sendo que para esta Comissão será sempre relevante todo e qualquer contributo que nos queiram fazer chegar a todo o momento, independentemente das reuniões formais, todos os documentos são imediatamente distribuídos a todos os grupos parlamentares e isso é relevante para o acompanhamento de tudo aquilo que se passa na sociedade portuguesa e, neste caso, no vosso setor, muito especialmente. Portanto, era este também o desafio que vos deixávamos, porque esta Comissão tem sido uma Comissão, pensamos nós, tem dado bons exemplos de estar aberta à sociedade. Este grupo de trabalho tem tido a disponibilidade para receber todas as solicitações que nos são feitas chegar, e procuramos que elas não sejam apenas um momento formal de reunião. Procuramos que tenham consequência, por um lado, no trabalho dos grupos parlamentares, por outro, na comunicação que procuramos fazer com quem decide em relação a estas matérias, para que não seja por falta de informação, de reflexão sobre a posição das partes, que as decisões são menos consistentes, porque é isso que procuramos que aconteça. E, portanto, era esta também o desafio que vos deixava, sendo certo que não encarem esta reunião como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida em relação a este canal de comunicação e de informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, respondendo ali ao Sr. Deputado João Viegas, tenho que dizer o seguinte. As tarifas, efetivamente, já foram negociadas na Direção-Geral de Empresas. Chegámos, naturalmente, a acordo com o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Empresas e os seus colaboradores, e o mesmo foi enviado para o Sr. Secretário de Estado da Economia para que ele assine ou não aquilo que se negociou. E estamos a aguardar a todo momento, e teria sido benéfico que isso tivesse sido assinado logo na altura para evitarmos duas selagens dos taxistas, porque têm custos onerosos. Uma, infelizmente, já teve que ser feita, parte deles já tiveram que fazer, e outros terão que o fazer até ao final deste mês, porque a lei obriga que os taxímetros tenham uma verificação periódica uma vez por cada ano. Conseguindo, quem não tinha feito qualquer verificação este ano teve que o fazer. Ficámos naturalmente satisfeitos que a proposta de lei 83 tenha contemplado, enfim, o contributo que nós quisemos dar para que a legislação saia o mais perfeitamente possível. Agora, eu gostaria também, se me pudessem informar, se na linha E foi retirada a expressão no momento do pagamento do serviço respectivo, que não é exequível, que é a emissão da fatura logo no momento de deixar o cliente. Isto cria muitos conflitos, muitas complicações. Por exemplo, vamos supor numa Avenida da Liberdade, na lateral, 4 ou 5 táxis a deixarem os seus clientes e a emitirem a fatura ao cliente. Normalmente parte dele, não quer fatura, sai do carro e vai-se embora. E depois o motorista fica a passar a fatura no meio da rua e os outros motoristas estão lá atrás a apitar e a pensar que ele está ali a gozar com eles porque não está lá ninguém dentro do carro. Ele continua parado no momento onde ele parou a viatura ter que emitir a fatura. O que nós pretendemos é que, sim senhora, é a obrigatoriedade da fatura, não estamos contra isso, por contrário. Agora, que ela poderá ser emitida no local de onde o táxi possa encostar, ou na praça, quando chegar, e emitir então a fatura. Agora, no próprio local de onde ele deixou o cliente, vai-se criar muitas complicações, tanto ao tráfego, como conflitos que vão aparecer, com certeza, na via pública. Isso não temos qualquer dúvida. Quanto ao horário de trabalho, não se trata de horário de trabalho. Os motoristas de táxis de Lisboa e Porto são obrigados a ter horário de trabalho. Até a própria entidade patronal, que eu acho que é a única profissão onde a entidade patronal, ou seja, o patrão, é obrigado a ter um horário de trabalho. Eu não conheço mais nenhum setor onde o próprio gerente tenha um horário de trabalho. E nós somos obrigados a ter em Lisboa e Porto, só na cidade de Lisboa e Porto. Os motoristas a nível nacional são obrigados a ter um horário de trabalho. Não é isso que está em discussão. Nós, naturalmente, temos que aceitar que os motoristas de táxi têm que ter o seu horário de trabalho a cumprir. Agora, é o controle das horas de condução, que não se justifica num setor desta natureza. É o libreto de controle das horas de condução é que está aqui em causa. E tenho que acrescentar que este grupo de trabalho foi presidido pelo ACT, e onde estive o IMTT, onde estive? Presidido pelo ACT, pela Autoridade das Condições de Trabalho. O IMTT também esteve presente, as associações de setor também estiveram presentes, a Associação de Turismo e outras associações, e os trabalhos foram aprovados por unanimidade. Para acabar, aliás, espero que fosse entendido que isto não se aplicaria aos táxis e aos reboques, eram as únicas duas atividades que ficariam sem ter necessidade de utilizar esta caderneta. Os correios também vieram exigir, e nós, no nosso entendimento, até entendemos que, se calhar, têm as mesmas, enfim, os mesmos problemas que nós temos, principalmente aqueles que andam a distribuir pequenas encomendas de porta a porta, têm que estar a preencher uma caderneta a todo momento, acho que também não. Mas nós temos aqui, naturalmente, para defendermos o nosso setor, e foi aquilo que, na realidade, foi aprovado. Em relação ao Sr. Deputado Fernando Jesus, o despacho já falei, por conseguinte foi presidido pelo ACT, por conseguinte os trabalhos foram concluídos também e não chegou ainda até este momento qualquer decisão para que a legislação fosse efetivamente clarificada, porque nós continuamos a entender que isto não se aplica aos táxis. É o nosso entendimento e por isso é que temos contestado todos os autos que têm sido levantados e o juiz... Há 3 anos, Salveiro. 2008.
E os trabalhos...
Do libreto.
Ter sido alterada para esta redação, é essa alteração introduzida, obriga a que seja mesmo naquela altura. O cliente não pediu, saiu, e ele tem que ficar ali a empatar o trânsito, vai criar um conflito de todo tamanho. E a legislação também só obriga à emissão da fatura.
Mas, repara, aquilo que aqui está, e quando solicitado pelo
Isto já ajudava a assustar, então se ajudava a dizer no momento do pagamento, quando é solicitado é na hora.
Não podemos ter mas isto, desculpe lá, Sr. Doutor, peço perdão. Nós não estamos, naturalmente, que se o passageiro nos pede a fatura no momento, tem que ser emitida no momento. Nós aceitámos perfeitamente. Não. E está correto. Está correto. Não está correto. Não, mas está correto. Está correto.
José Monteiro, vice-presidente central. Já tive a oportunidade de dizer a uma antiga ministra das Finanças de que essa obrigatoriedade da emissão de recibo é um contrassenso da própria lei. E eu vou explicar porquê. É evidente que os motoristas devem emitir o recibo quando solicitado, porque a pessoa precisa de prestar contas e ter um documento consigo. Mas a lei não obriga o cliente a levar o recibo. E como não obriga o cliente a levar o recibo, o profissional fica com o original e com o duplicado. E esse original pode ter outro fim que não o próprio cliente. Portanto, para mim, isto aliás, está a facilitar até algum oportunismo, porque a gente fica na posse de milhares de recibos originais. Se calhar a lei devia ser expressa somente de emitir o recibo quando solicitado, porque os táxis não são controlados pelos recibos. É impossível. A lei, quando não pode ser fiscalizada, às vezes torna-se insensata. Então como é que se vai controlar um indivíduo no meio de uma serra, se passou ou não passou o recibo? Pode-se controlar na cidade de Lisboa, na cidade de Porto. No resto do país, não. É impensável. Portanto, acho que aqui que somente quando solicitado, é que nós devíamos emitir o recibo, porque os táxis controlam-se pelos contra-quilómetros através do IMTT.
Eu gostaria de acrescentar... Desculpe. Eu gostava de dizer que aqui já em 1998 eu fiz parte de um grupo de trabalho na administração fiscal, aqui com o Dr. João Chaves, a dar um apoio jurídico, para analisarmos o problema da faturação dos táxis. Era o Dr. Virgílio Pena da Costa o presidente desse grupo de trabalho e em que foi proposto nessa altura que os táxis tivessem um regime tributário como tem Espanha e a Holanda, onde os táxis pagam um imposto fixo. É um contribuinte pequeno e, por conseguinte, ele teria que pagar um imposto fixo todos os anos. Porque facilitava muito. Como disse aqui o meu colega, a realidade é esta, é que se os táxis a nível nacional, não conheço alguém que o faça, mas o quiserem fazer, nós podemos defraudar o horário público em milhões de euros, que é aquelas faturas que nós ficámos com o original e que podemos chegar a uma empresa, olhe, meta aí nas suas despesas e pague-me o IVA. Eu ainda recebo algum do IVA e ele mete aquilo lá para o seu IRS e, por conseguinte, vão deixar de pagar alguns milhões de euros, porque a realidade é esta: eu emito uma fatura, o cliente vai-se embora, não quer a fatura, deixou o dinheiro em cima do banco, até inclusive sai a porta para fora e espera para a fatura. E eu, entretanto, fico a emitir a fatura. Essa fatura eu fico com o duplicado e com o original. Era muito fácil eu vender o original, que é uma despesa. Por conseguinte, não é isso que nós pretendemos. Nós que pretendemos que o setor seja rentável e que também paguemos os nossos impostos, porque todos nós temos que contribuir para que o país, enfim, saia da crise e para que nós todos possamos pagar impostos. Agora, não se justifica de maneira nenhuma obrigar o motorista, no momento em que o passageiro sai, a fazer ali uma fatura que, no fundo, não vai servir de nada, absolutamente nada, porque nós temos que controlar, como disse aqui o meu colega, é por conta quilómetros. Conta quilómetros, vemos às inspeções todos os anos, ou de 6 em 6 meses, e ficam lá quantos quilómetros é que andou. E nesse grupo de trabalho conseguimos negociar que 35% dos quilómetros percorridos por um táxi são percorridos em vazio, ou seja, à procura de cliente. Nós vimos aí os táxis andarem aí pela rua à procura de cliente. E ficou estipulado. Entretanto, o doutor Virgílio Pena da Costa foi nomeado para Timor e ficou tudo na gaveta, nada mais saiu de lá para fora. E pronto, acho que foi uma perda para se clarificar aqui um pouco o nosso setor, porque depois havia uma segunda parte do grupo de trabalho que era para procurarmos, enfim, uma quantificação dos custos da exploração da indústria que não se chegou a fazer. E foi pena realmente esse grupo de trabalho ter acabado da forma como acabou, mas pronto, acabou. Em relação à articulação com o Governo, que o Sr. Presidente aqui da Comissão ficou aqui, nós naturalmente temos sido recebidos a quase em todos os ministérios. Fomos recebidos pelo Sr. Ministro da Saúde, pelo Sr. Secretário de Estado 2 ou 3 vezes, e com o Sr. Ministro da Saúde, quando lhe apresentámos os nossos pontos de vista, ele concordou plenamente que os táxis trabalham muito mais barato. Quando nós, em Portugal, estamos todos a passar a crise que passámos e estamos todos a tentar, enfim, poupar em todas as áreas, e sabendo nós que os bombeiros cobram o quilómetro 0,53 e levam 8 passageiros e cobram pelos 8, ou seja, pelo primeiro, cobram 100% do serviço e mais 20% por cada passageiro é mais que levam. O táxi trabalha a 0,40, ou seja, 13 cêntimos mais baratos que em milhões de quilómetros que se percorrem por ano é muito dinheiro, e transportamos 4 pessoas pelo mesmo preço. Ou seja, nós conseguimos transportar menos de 50% do que os próprios bombeiros. E como é que é possível que se esteja a tentar poupar dinheiro neste país e esteja a esbanjar dinheiro desta forma? Nós não podemos aceitar. Obrigarem-nos a pagar impostos, obrigarmos que os bombeiros não pagam naturalmente, e ainda estarmos a pagar esse transporte, que é nosso, aos bombeiros, com um valor superior a 50%. Isso é que nós não compreendemos. O Sr. Ministro aceitou e disse que sim, senhora. O que é verdade é que é criado um grupo de trabalho para analisar este problema de transporte de doentes, e a Antral ficou de fora. A Antral nem sequer foi convidada como observadora. Fomos recebidos mais tarde pelo Sr. Secretário de Estado, em que a doutora Joaquina Matos presidia a esse grupo de trabalho, em que também, sim senhora, aceitaram muito bem as nossas opiniões. Só que a verdade é que mais tarde é publicada a portaria 142A e a 102B, que entretanto foram suspensas, e o Sr. Secretário de Estado chamou-nos lá para uma reunião. E essa lei vem obrigar que os táxis, além do alvará que já têm, do seu licenciamento, seriam obrigados a adquirir junto do INEM mais um alvará e mais um segundo licenciamento. Ora, isso não se justifica, porque nós já estamos licenciados para o transporte de pessoas e temos um alvará. E o Sr. Secretário de Estado ficou muito admirado, efetivamente, porque é que esta obrigatoriedade ficou na portaria, e perguntou à doutora Joaquina Matos se isto era assim. E ela respondeu que era mesmo assim, e ele disse não devia de ser. E, no entanto, pronto, estas coisas, por vezes, passam-nos ao lado. Em relação à Secretaria de Estado de Transportes, também já tivemos 2 ou 3 reuniões. O Sr. Secretário de Estado, com toda a sua vontade e simpatia, tem-nos recebido. O que é verdade é que nada daquilo que a gente tem levado, nada se tem saído para fora. Nós vamos tentando, e não é por acaso que nós tivemos que vir ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro entregar um memorando há cerca de 15 dias, porque entendemos que este impasse que tem acontecido na nossa indústria nos últimos anos não pode continuar por muito mais tempo, porque a nossa indústria está na falência. Não tenho dúvidas nenhumas que está na falência. Para já as pessoas não utilizam o táxi porque não têm dinheiro, é normal, e cada vez pior. Por outro lado, as populações, principalmente na cidade de Lisboa, temos 3.500 táxis, que é a cidade da Europa com mais táxis per capita. Era Barcelona, em Barcelona recolheram 4 mil táxis, derivado também a este problema. Lisboa, cada táxi serve 180 habitantes. Ora, não é possível, quando todos nós sabemos que os transportes públicos felizmente melhoraram, e ainda bem, que é para bem do público. E, por outro lado, também toda a gente já tem o seu automóvel particular para circular e o táxi é utilizado só em última instância. Por conseguinte, temos a viver uma situação gravíssima. Nós entendemos que a área metropolitana de transportes deve começar a funcionar. Como acontece... Exatamente, autoridade, porque em todas as grandes cidades da Europa isso acontece. Nós temos assistido nos últimos anos, o Conselho de Sintra tem tantos habitantes como o de Lisboa, tem 136 táxis, ou seja, um táxi serve 4 mil habitantes. Reparem a disparidade que existe entre a oferta e a procura no Conselho de Sintra e no Conselho de Lisboa, e outros conselhos, por exemplo, o Conselho de Irmesinde, de onde é aqui natural aqui o Valongo, bem, mas Irmesinde, eu falo mais em Irmesinde que a estação do comboio. Sim, sim, o Valongo é que é o conselho. Não conseguiram. Não conseguiram. Bem, mas temos a viver um problema muito grave realmente no nosso setor e que nós gostaríamos que houvesse, da parte do Governo, alguma iniciativa para que nós gostaríamos de termos nós a autorregularmos nós próprios e apresentarmos ao Governo. Não é fácil, porque uma licença nos Conselhos de Limites vale mais que duas vezes o que vale em Lisboa e, por conseguinte, os que estão lá não querem lá mais e os que estão aqui querem a trabalhar onde há o serviço e que ele não se faz. O Conselho de Sintra não consegue fazer mais de 60% da procura. Não consegue. Principalmente a parte da manhã, as pessoas querem transporte e não têm, ou táxi, neste caso, e não têm táxi porque ele não aparece. Quanto aos documentos, temos todo o prazer, Sr. Presidente, em lhe fazer chegar todos os memorandos que temos apresentado e tudo aquilo que temos proposto ao Governo, para que a Comissão possa analisar e, se nos puder ajudar naturalmente a resolvermos alguns dos nossos problemas, nós ficaremos agradecidos e estaremos sempre disponíveis para colaborar com a Comissão, se assim o entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado Fernando Jesus pareceu-me que quereria ainda acrescentar mais alguma coisa. Pedi-lhe só capacidade de síntese, temos outra audiência daqui a 4 minutos.
Obrigado. Serei muito breve. É só para... Eu ia pedir uma coisa que já o Sr. Presidente Antral já acabou de dizer que ia fazer chegar, que eram os documentos e os memorandos, esse memorando que ainda agora falou, por exemplo, que ao Governo nós precisamos aqui desses documentos até para os analisar e para ver em que medida nós também poderemos ajudar, neste caso, o próprio Governo, a ver se conseguimos ir ao encontro das vossas posições, mas sem a documentação também é difícil. E eu fui muito sensível a uma questão que posso circular, que é o horário de trabalho e as cadernetas que são obrigatórias também para preencher. Eu próprio, lá no Porto, tenho sido abordado por muitos colegas vossos e até julgo que alguns deles da direção, mas enquanto pessoas que me falam nisso, e como isso como um estrangulamento e um problema muito negativo na vossa atividade, portanto, temos que eventualmente ver melhor essa questão que vocês andam a levantar já há bastante tempo. E essa questão da fatura, de facto, pode ser perniciosa para o próprio Estado, na medida em que as faturas que ficam na imposta dos motoristas, quando os clientes não as pedem, elas podem depois ser entregues a alguém que acabam por fraudar o Estado. Portanto, essa questão também terá que ser vista pelo Governo e, de facto, agradecemos mais uma vez. E o PS dará também toda a sua colaboração no sentido de clarificar esse tipo de situações e de encontro ao que são as vossas preocupações, que são de nós todos. Como já viu, nós aqui estamos com um espírito de cooperação e por isso queremos é que o setor melhore e a sua atividade e que ultrapasse a crise, porque também como se viu, um táxi aqui em Lisboa para 180 pessoas e incida para 4 mil, de facto, aqui há de mais e lá há de menos, aqui as coisas têm que ser, de facto, regulamentadas e, de facto, a Autoridade Metropolitana de Transportes, quer de Lisboa, quer de Porto, devem ter outros poderes para poder agir. O problema é que eles também não têm, a lei foi feita em 2009, mas precisa de ser revista e atualizada, porque neste momento as autoridades, eu tenho acompanhado também um pouco a atividade das autoridades, e eles queixam-se disso, os presidentes e os dirigentes da autoridade queixam-se que não têm capacidade legislativa para poder ir mais além. Mas fico por aqui e muito obrigado pelo vosso esclarecimento. Obrigado.
Bom, muito obrigado. Mais uma vez, ficamos à espera dos documentos. Como digo, para todos os grupos parlamentares, sem exceção, certamente serão muito úteis para alimentar a reflexão e a ação parlamentar. Muito obrigado.